Senhoras e senhores deputados, senhora ministra, senhor secretário de Estado, mais colaboradores da senhora ministra e do senhor secretário de Estado que acompanham, é um gosto recebê-la mais uma vez na nossa comissão e hoje para responder a um requerimento do PSD e outro requerimento do CDS. E eu queria informar a senhora ministra, o senhor secretário de Estado e os senhores deputados que nós vamos optar pela grelha que, com os tempos que vou a seguir reproduzir. E, na primeira ronda, o grupo parlamentar que apresentou o requerimento tem 2 minutos para expor os motivos que levaram a apresentar o requerimento. Depois, a senhora ministra, ou quem entender o seu estado, tem 10 minutos para responder. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos. E na parte final, a senhora ministra volta a ter 10 a 15 minutos para responder. Assim sendo, tem a palavra da parte do PSD, o senhor deputado Pedro Duó, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu começo já por tentar alterar essa grelha, no sentido que nós, Grupo Parlamentar do PSD, pretendemos apenas usar a palavra uma única vez e, portanto, se concordar, senhor Presidente, e o senhor ministro concordar, eu faço a apresentação do requerimento, faço a intervenção e depois o senhor ministro responde. Portanto, se o senhor Presidente
muito concordar, bem, sim. Da nossa parte não há problemas.
Tá. Muito bem.
Só esperamos é que depois seja seguido.
Sim,
da nossa
sim,
parte não há problemas.
Muito bem. Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento a senhor ministro, o senhor secretário de Estado. A política tem que ser sempre feita com seriedade e com muita verdade. E a verdade é que este requerimento, quando foi apresentado, tinha um contexto que não tem agora. E, portanto, temos que ser claros. O requerimento é de junho e, de facto, os números que nós conhecíamos em junho relativamente ao primeiro trimestre eram algo preocupantes, o que não se vai verificar no segundo trimestre, porque, efetivamente, os números foram bem melhores e, do ponto de vista de crescimento, nós temos neste momento valores consolidados que comparam muito bem, quer com o primeiro trimestre de 2018, quer com o final de 2017. E, portanto, na altura, em junho, de facto, estávamos preocupados, porque, de facto, os números eram preocupantes. Hoje em dia, não são tão preocupantes. Em todo caso, não desistimos do requerimento, porque nos parece fundamental, e a senhora ministra, esta é uma área muito importante, como sabemos, a questão dos portos, do ponto de vista, no seu contexto, para o país. E é fundamental que a senhora ministra possa prestar aqui alguns esclarecimentos. São sempre necessários, do ponto de vista da evolução da atividade portuária. E, desde logo, senhora ministra, gostaria de perguntar relativamente à questão do Porto de Sines. Enfim, eu já pareço um bocadinho uma cassete porque falo muito do Porto de Sines, mas, de facto, é a minha zona e é de fulcral importância para o nosso país. E, senhora ministra, as últimas notícias que temos, e temos sempre 2 prismas, a questão da renegociação da expansão do Terminal 21 e a questão da construção do novo Terminal Vasco da Gama, falando da questão da renegociação da expansão do Terminal 21, várias vezes a senhora ministra veio aqui na Assembleia da República falar em datas que não se concretizavam por um motivo ou por outro e este ano mesmo a senhora ministra estava confiante que de facto que a renegociação poderia estar concluída no final do primeiro semestre. Isso não aconteceu, aliás a senhora ministra disse-nos talvez em março, penso que terá sido em março, que a concessionária já tinha entregue todos os elementos e esses elementos agora, enfim, teria sido mais difícil reunir esses elementos todos e que agora a fase seguinte, a fase das discussões, provavelmente seria mais rápida. A verdade é que passou este semestre e no dia 4 de setembro, salvo erro, foi publicado um despacho para constituir uma comissão onde estão membros do governo, de uma maneira para, de facto, iniciar formalmente essas negociações. Indicados pelo Governo, evidentemente, onde estão mandatados para fazer essas mesmas negociações, estimando-se que até ao final do ano possam ter, de facto, esse resultado. A minha pergunta é, Sra. Ministra, porque é que houve aqui este hiato entre março, salvo erro, em que a Sra. Ministra disse que, de facto, tinha condições para avançar com a negociação formalmente, e até setembro, o que é que aconteceu nesse entretanto para perceber... porque realmente estamos a falar, de facto, já há muito tempo em que estas negociações não avançam como deveriam avançar. Quanto à questão do Terminal Contentores Vasco da Gama, a Sra. Ministra também disse-nos, mais tarde, salvo erro, em maio, que esperava que a declaração de impacto ambiental pudesse surgir, até disse uma data, disse salvo erro 27 de maio, na altura. Não podia garantir, mas estava confiante que pudesse sair. A última informação que temos é que estamos... efetivamente em processo ainda de consulta pública que procede e que terminou, salvo erro, há 2 meses, e que a APA enviou para a audiência de interessados a sua proposta de decisão. E também aqui, Sr. Ministro, precisávamos de ter um bocadinho um update relativamente ao que é que, qual é o ponto da situação, sabendo que a Sra. Ministra vai, salvo erro, em novembro, numa nova missão, pelo menos temos essa informação, à China, e, portanto, perceber que intenções é que há, como é que isto se compatibiliza tudo entre a renegociação da expansão terminal 21, que temos sempre aquela questão do acordo que foi celebrado na altura, memorando, do ponto de vista da sua exclusividade, e a construção deste novo terminal de contentores, que de facto é um investimento avultadíssimo e que é muito importante, não só para a região, para um país. Mais duas questões que me parecem fundamentais. A questão do estudo do terminal do Barreiro. A Sra. Ministra também nos disse que estava perto da sua conclusão e, portanto, gostaríamos de saber se de facto assim é. Isto foi uma informação também de antes do verão. E uma matéria que tem tido muito eco na comunicação social tem que ver com a greve nos portos. A Sra. Ministra, em 2016, salvo em dezembro de 2016, sentou à mesa as partes e estava muito otimista com o desenrolar destas negociações. A verdade é que as greves não param, ainda se fomos confrontados há muito pouco tempo com dois grandes operadores, a Maersk e a Pag-Lloyd, que saíram do Porto de Lisboa, porque de facto não aguentam este problema enorme que está a afetar não só o Porto de Lisboa, mas também o Porto de Setúbal. Mas a verdade é que a Sra. Ministra, há muito pouco tempo, salvo erro, a semana passada, veio dizer que, sendo esta uma matéria sindical, que tinha muito pouco competência para poder ter essa intervenção. O Sr. Ministro disse em dezembro de 2016 que estava muito confiante porque existia uma base de entendimento. A verdade é que confessou a semana passada que teria muita dificuldade em conseguir ultrapassar, que teria dificuldade em resolver esta questão. Sim, há muito pouco tempo, com base na greve que foi novamente marcada, é uma greve que está marcada para janeiro e que, sendo esta uma matéria sindical, tenho declarações do Sr. Ministro a dizer que teria dificuldade em resolver esta questão. Minha pergunta é, qual é o ponto da situação e que, segundo percebi, que ia pedir à ACT para novamente perceber o que é que estava a acontecer no Porto de Lisboa. Este é um porto fundamental e a verdade é que os operadores estão a desistir deste porto. Eu queria perguntar à Sra. Ministra o que é que, efetivamente, o Governo pode fazer para evitar que isto aconteça, porque, de facto, é uma situação preocupante. Continuamos com greves sucessivas, temos uma greve marcada até janeiro de 2019 e temos que perceber qual é o ponto da situação para descansar todos os agentes portuários e todos os agentes económicos que querem utilizar aquele porto, sendo certo que o Porto de Setúbal também está a sofrer com isto. Sr. Ministro, a questão era, essencialmente, a questão da movimentação de cargas nos portos nacionais. A verdade é que os indicadores são favoráveis, ainda que Sines pudesse, de facto, crescer mais do que tem crescido nos últimos tempos, de facto, está com crescimentos ao nível de 2015 e podia, de facto, ser superior, mas a verdade é que os números são bons, mas aproveitamos esta audição para a Sra. Ministra fazer um pouco o update destes investimentos e destas negociações que são fundamentais para o nosso país. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado. É uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era só para, reconhecendo a liberdade e a possibilidade dos Srs. Deputados intervirem e fazerem questões, de facto, o requerimento que foi feito para a audição à Sra. Ministra nada tem a ver com as questões aqui colocadas, não é? E, portanto, é para registar. A única questão que tem a ver é que se refere à movimentação de mercadorias. Mas até o Sr. Deputado Pedro Duó foi o primeiro a reconhecer que, em relação à movimentação de mercadorias, o assunto estava, de alguma forma, ultrapassado, que até se via uma evolução positiva naquilo que era a evolução das mercadorias, nomeadamente no Porto de Sines. E, portanto, penso que deverá haver, da parte da Comissão, alguma cordialidade, nomeadamente para com os membros do Governo, e o PS tudo fará para salvaguardar esse tipo de questão, no sentido de que se possam preparar e possam estar devidamente enquadrados, até para uma melhor informação à Comissão e à Assembleia da República, em relação aos temas a que são chamados a prestar aqui a melhor informação. E, portanto, gostaria de registar esta questão para que, mesmo, não conversei com o Sr. Ministro sobre este assunto, mas mesmo na eventualidade dela anuir a responder, como é seu timbre, de que isto não se torne num hábito e não se torne numa prática corrente de se fazer o requerimento sobre um tema para depois se abordarem outros assuntos. Julgo que não seria promotor de uma boa condução dos trabalhos da Comissão da Agricultura e Mar da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Duó, antes de dar a palavra à Sra. Ministra, que a Sra. Ministra depois dirá que também naturalmente.
Como tal, quero-me processar sobre a mesma. Posso, Sr. Presidente?
Por favor.
Sr. Deputado, eu tenho maior simpatia pelo Sr. Deputado, mas não posso deixar de relembrar ou de fazer notar que o Sr. Deputado não leu o requerimento. Não só eu tive o cuidado de falar na questão da oportunidade do requerimento, porque foi apresentado em junho, e em junho os dados que dispunhamos eram efetivamente aqueles do primeiro trimestre, e portanto estamos em outubro e estamos a fazer uma discussão de um requerimento apresentado em junho. Mas o requerimento termina, Sr. Deputado, eu posso ler, prestar todos os esclarecimentos sobre o planeamento dos portos nacionais e matérias conexas. Foi o que eu fiz. Portos nacionais, planeamento, não fiz outra coisa que não isso. Portanto, Sr. Deputado, não li o requerimento, tenho muita pena.
Eu agradeci a Sra. Ministra, está à espera para falar. Vá, faz favor, muito.
Sr. Presidente, eu lamento que a Sra. Ministra tenha que assistir a esta situação. Eu, por acaso, tenho o requerimento aberto aqui à minha frente, os sistemas informáticos assim o permitem, e gostaria que o Sr. Deputado me indicasse aonde é que no requerimento está escrito novo terminal de contentores, terminal 21 ou greve dos portos. Está... Sr. Deputado, terá que concordar que não poderemos transformar requerimentos para audições em audições regimentais. Terá que concordar que... Olha, eu acho que nos próximos requerimentos o Sr. Deputado deveria colocar que a Sra. Ministra ou os membros do Governo vêm à Comissão da Agricultura e Mar para tratar de assuntos do mar. E assim poderia abordar qualquer assunto que assim o entendesse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que está esclarecido. A Sra. Ministra deixou à consideração da Sra. Ministra para responder e pedir. Deixou à consideração da Sra. Ministra. Aos senhores deputados, por favor, agradecia que silêncio e que deixasse. Agradecia silêncio e da minha parte, os outros grupos parlamentares não se manifestaram. Como não se manifestaram, deixo à consideração da Sra. Ministra para efetivamente usar a palavra e dizer o que muito bem entender. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, senhores deputados. Deixem-me só fazer aqui uma nota de humor. Como sabem, sou deputada eleita e que durante uns anos também fui em efetividade de funções, e nós costumávamos dizer entre todos nós, independentemente dos grupos parlamentares, os senhores deputados perguntam aquilo que muito bem entenderem e o Governo também responde aquilo que muito bem entender. Mas eu, no caso em concreto, tenho muito gosto em responder a todas as questões colocadas sem qualquer problema. E vou começar pela resposta, enfim, que era o core desta audição, deste requerimento. E dizer que, de facto, como devem compreender, acompanho sempre com muita preocupação e com muita atenção a movimentação nos portos, sendo que, como sabemos, uma parte dessa movimentação pode ser de alguma forma controlada por nós, depende da maior ou menor eficiência, enfim, de variedíssimos fatores endógenos, sendo que outra parte são fatores exógenos que não são controláveis. E, de facto, no primeiro trimestre, infelizmente, tivemos aqui uma conjugação de fatores que levaram a que houvesse uma descida preocupante da movimentação dos portos. Uma delas, enfim, ninguém pode controlar, que foi a questão das condições climatéricas. Como sabem, durante o primeiro trimestre, nós estamos num país que, de facto, está a refletir aquilo que são as alterações climáticas, e começamos a ter episódios extremos do ponto de vista meteorológico. E do primeiro trimestre foi, de facto, muito complicado nessa matéria. Houve barras fechadas, houve navios que foram desviados para outros portos que não europeus. europeus. Enfim, foi de facto complicado, acrescendo a isso também coincidir com um período em que houve alterações objetivas naquilo que são a atividade económica, a atividade das empresas que alimentam cada um dos portos. Tivemos esse problema em Sines, com a paragem programada para manutenção, nomeadamente da Galp, que é significativa em termos da movimentação dos produtos petrolíferos e, como tal, tem uma implicação expressa e forte e significativa na movimentação de Sines, mas também nos outros portos isso também se verificou um pouco. Para além disso, acresce que em Sines enfim, tivemos problemas de outra natureza, nomeadamente tivemos problemas relacionados com a paragem também da refinaria em Matosinhos. Portanto, Sines tinha tido um acréscimo de carga derivado de vir uma procura que costuma ser de Leixões e veio para Sines. Depois, quando foi outra, tornou a ir para Leixões. Naturalmente, quando se reabriram as condições de operacionalidade de Leixões, essa carga diminuiu e aparece como uma diminuição, naturalmente, da movimentação em Sines. Mas, de facto, a evolução do segundo e terceiro trimestres de 2018, já temos novamente uma trajetória de crescimento face à normalização das operações em Sines e às melhorias das condições climatéricas. Temos um crescimento homólogo de 1,3% face a 2017, impulsionado sobretudo pelo crescimento da carga contentorizada de 4,9% e da carga de ro-ro em 26%. Vamos ver como é que evolui agora. Já temos algumas informações sobre agosto, ainda que não tenhamos ainda a informação toda. Sines está a crescer, vamos ver o que é que se passa com os outros portos. Enfim, eu julgo que gostaria de mais tarde poder dar boas notícias. Enfim, não depende de mim, como deve imaginar, ainda que não possa deixar de registar que em 2017 os portos comerciais do continente movimentaram mais 2,2% face a 2016, que foi um bom resultado e que este resultado está acima daquilo que estava previsto na estratégia para o aumento da competitividade portuária e, portanto, dá-nos algum conforto. E também gostaria de referir um valor que também me parece extremamente importante para 2017, é que, em termos de TEUs, houve um crescimento em 10 anos de 156%, em termos de tonelagem de 44%, o que é muito bom, o que é francamente bom. E por isso nos deixa aqui um pouco entusiasmados relativamente a esta matéria. Mas, como digo, não gosto de fazer, enfim, ter muito entusiasmo relativamente a esta matéria, porque as estatísticas são o que são e, como disse, há fatores que são endógenos e podemos controlar, há outros exógenos que não podemos controlar. Relativamente à questão dos projetos do Porto de Sines, de facto, houve uma questão relativamente ao Terminal 21. O projeto de expansão que foi apresentado era um projeto completo, mas colidia com aquilo que era o projeto do Terminal Vasco da Gama. E por isso teve que haver aqui um espaço para fazer a avaliação técnica de engenharia dos dois projetos e foram feitas algumas alterações num e noutro projeto, mas naturalmente a expansão do Terminal 21 não pode pôr em causa a área que já estava destinada ao novo terminal e, portanto, houve aqui uma readaptação. Neste momento já começaram as negociações, devo dizer que ainda numa fase informal, mas já existem todas as condições para se iniciar formalmente e estou convencida que, dado o avançado estado de negociação, que não irá demorar muito tempo até estar concluída. Há acordos de princípio já estabelecidos, nomeadamente que vai haver qual é a área, qual é o tipo de intervenção que vai ser feita. Faltam aqui duas questões que são questões importantes, qual é o valor do investimento, qual é o valor efetivamente do investimento e quais são as contrapartidas que esse investimento adicional vai ter, nomeadamente em termos de prazo da concessão. São estas duas coisas que faltam fechar. Relativamente ao lançamento do terminal do concurso do Vasco da Gama, ele teve de facto o estudo de avaliação de impacto ambiental, a consulta pública, daí resultaram, no âmbito da consulta pública, resultaram variedíssimas questões que quer o Ministro do Ambiente, quer eu, entendemos que deveriam ser revisitadas e revistas, ou seja, não é porque houvesse aqui uma questão que inultrapassável, não, são questões que são importantes e que, portanto, têm que ser vistas com toda a atenção e, neste momento, o Porto de Sines está a trabalhar muito ativamente com a APA, nomeadamente com a APA, enfim, através da APA com todos os outros organismos na área do ambiente, para que se possa finalizar o processo de avaliação de impacto ambiental com sucesso, quer isto dizer, com ultrapassadas as questões que foram levantadas no âmbito da consulta pública, que foram questões de várias natureza, nomeadamente de haver alguma interseção, pois, não só ambiental, mas haver alguma interseção com outras atividades que são desenvolvidas naquela área, nomeadamente com o surf, e, portanto, temos que ver como é que isso se ultrapassa, sem pôr em causa, naturalmente, aquilo que é um projeto estratégico e estruturante para o nosso país, que é ter mais um terminal em Sines. Portanto, quando está nas mãos das entidades, de outras entidades que não dependem de mim, eu não gosto de estar a fixar prazos, eu penso é que essa interação está a correr muito bem e está prestes a ser concluída. Agora, se me pergunta quando, não sei. Relativamente ao barreiro, como sabe, houve uma nova configuração, um novo layout que foi redefinido e que diminui substancialmente os impactos sobre a área urbana do barreiro e que neste momento está num novo processo de AIA, porque de facto as alterações do projeto eram substanciais, teve que haver um novo projeto de AIA e que atualmente é em curso e que está prevista, de acordo com a informação que me forneceram, uma consulta pública que para o período entre finais de outubro e meados de dezembro, que será a consulta pública. E se tudo correr dentro da normalidade, prevê-se que o lançamento do concurso possa ocorrer no primeiro semestre de 2019. Relativamente às greves, Sr. Deputado, eu estava a ver quando é que teria feito essas declarações. Eu, acima de tudo, fiz declarações aqui na Comissão e já fui questionada sobre essa questão aqui na Comissão e gostaria de dizer o seguinte. Houve uma greve em Sines, mas foi uma greve de natureza diferente, está ultrapassada, nunca mais houve nada. Agora, esta greve, a greve que está a decorrer, como sabem, não é uma greve ao trabalho portuário. É uma greve às horas extraordinárias e, no caso concreto da Figueira da Foz, para além da greve às horas extraordinárias, existe também uma greve 100% em alguns dias da semana. Bom, eu gostaria primeiro de dizer, falar nas consequências da greve e depois vamos analisar a própria greve, que eu não me escuso a fazer isso, e não sei se o Sr. Presidente me dá a tolerância suficiente, somando a minha intervenção inicial com a resposta que havia de dar.
Só queria avisar, a informar a Sra. Ministra e os Srs. Deputados, nós temos várias reuniões a seguir e depois também há aqui grupos parlamentares ter reuniões também às 7 horas e era só termos todos isso em linha de conta. Mas, de qualquer forma, da nossa parte, há a maior tolerância do mundo. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se não quiserem que eu responda, não responderei, mas, podendo, respondo com certeza. Mas, relativamente a esta questão, os impactos desta greve situam-se ao nível do Porto de Setúbal, Porto de Lisboa e parcialmente ao nível do Porto da Figueira da Foz. Evidentemente, o Porto da Figueira da Foz, neste momento, está numa situação muito delicada, porque teve, devido aos impactos desta tempestade, num fim de semana, aliás, irei lá amanhã. Estamos a fazer o levantamento de todos os danos que ocorreram e, enfim, esperemos poder ajudar rapidamente, ajudar-nos a nós próprios, ajudar ao país, a nós próprios, relativamente a essa matéria. Mas portanto, aí o resultado da greve não é tão gravoso. Esta greve afeta vários serviços. Nomeadamente a credibilidade do Porto de Lisboa, não vamos esconder que afeta, porque afeta, porque naturalmente é muito estranho, tendo havido um acordo, mas já lá iremos a essa parte, agora que nós tentamos mitigar, porque afeta sobretudo o abastecimento das regiões autónomas. Tentámos mitigar isso, tendo desta vez mais serviços mínimos do que nas greves passadas, porque também os moldes em que é feita a greve também é diferente. E afeta algumas atividades económicas para as quais nós estamos já em vias de arranjar alternativa, nomeadamente para as empresas que utilizam o Porto de Setúbal, mas que estamos a encontrar alternativas nacionais para essas empresas e que, portanto, irá mitigar fortemente os impactos no Porto de Setúbal. Agora, quanto à greve em si mesmo, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe posso dizer é que 15 dias antes de ser declarada a primeira greve, primeiro período de greve, o sindicato do CEAL tinha chegado a acordo com os operadores do Porto de Lisboa e do Porto de Setúbal. E, portanto, nada faria indiciar que iria haver esta greve. Aliás, tinha sido um acordo, tinha sido conseguido muito facilmente, sem qualquer interferência, nem da administração portuária, nem do governo. Os operadores e o sindicato chegaram a acordo relativamente às condições remuneratórias, condições de exercício do trabalho, ou seja, sobre as questões laborais, chegaram a acordo. Foi declarada a greve e os princípios e aquilo que está subjacente a esta greve, de acordo com os próprios comunicados do sindicato, é a defesa da liberdade sindical e o apoio àquilo que são as condições com que essa liberdade sindical pode estar a ser exercida ou não exercida no Porto de Leixões, acima de tudo no Porto de Leixões. Eu já tive uma conversa com o presidente do sindicato, tentando perceber se haveria alguma forma de pôr, para além daquilo que referiu e bem, pedi uma nova avaliação, uma nova auditoria à ACT e vou ter uma reunião com todos os sindicatos, cada um. Vou a Leixões na próxima sexta-feira, para além de ir reunir com a comunidade portuária, vou reunir também com o sindicato maioritário em Leixões e com o sindicato com o CEAL também vou reunir e com o sindicato dos funcionários das administrações portuárias para ver se efetivamente existe ali uma chamada à razão de todas as partes para que possa ser ultrapassado uma questão que não é financeira, uma questão que não é de condições de trabalho, é uma questão que tem a ver com a solidariedade de um sindicato relativamente a trabalhadores que, no seu entender, não têm a liberdade sindical. Tudo farei, naturalmente, como deve entender, para que esse problema seja ultrapassado por aquilo que tem de implicações relativamente à movimentação portuária, à credibilidade do Porto de Lisboa, à credibilidade do Porto de Setúbal, sendo certo que, até agora, as saídas do Porto de Lisboa e do Porto de Setúbal têm revertido a favor de outros portos nacionais. Ou seja, em termos da economia nacional, pode não haver grandes implicações, existem implicações seguramente nestes portos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, Embaixador.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, só para registar que pensamos que os esclarecimentos estão prestados, nada de alguma forma temos a acrescentar, registando que esta circunstância relativa ao primeiro trimestre na movimentação de mercadorias no Porto de Sines, depois foi recomposta, digamos assim, pelo evoluir natural da situação, e, portanto, o Partido Socialista considera-se perfeitamente esclarecido sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Quem é que fala? O deputado Heitor Sousa é que vai falar. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão, agradecer a todos os deputados e deputadas desta Comissão a possibilidade de eu me intrometer nos trabalhos e no andamento normal dos trabalhos desta Comissão, mas a presença da Sra. Ministra do Mar convoca-me para vir aqui participar desta discussão e desta audição. E, portanto, queria começar por agradecer à Sra. Ministra do Mar as suas respostas que já deu ao deputado do PSD, ao requerimento do PSD, e dizer-lhe que, digamos, que o PSD, como não tinha mais nada para dizer, embrulha o requerimento com uma coisa que dá para tudo, que é o planeamento da atividade portuária, e, quer dizer, isso é daquelas razões de um requerimento que existe sempre, que se justifica por si própria. Mas digamos que lhe deu uma borla, Sra. Ministra, para vir aqui falar das coisas que são mais convenientes para o Ministério. E, efetivamente, uma das questões que foi levantada na intervenção do Sr. Deputado do PSD, que não tem nada a ver com o conteúdo do requerimento, diz respeito à greve dos estivadores, que decorre sobretudo em Lisboa e em Setúbal, e talvez fosse útil começar por esclarecer o Sr. Deputado do PSD da razão de ser dessa greve. Essa greve tem a ver com o direito à liberdade sindical, o direito de os sindicatos se organizarem em todos os locais de trabalho onde a atividade portuária decorre. E o que acontece, Sra. Ministra, não sei se a Sra. Ministra tem oportunidade de conseguir tirar isto a limpo, mas o que acontece é que, efetivamente, os associados do CIEL, no Porto de Leixões e no Porto de Caniçal, são discriminados na atribuição de tarefas e fazem, inclusivamente, tarefas que não têm a ver com a sua função. Fazem tarefas de limpeza do Porto e isso não cabe na sua função de estiva. E, portanto, são discriminados também porque os associados do CIEL não fazem horas extraordinárias no Porto de Leixões e há muitas que são feitas pelos associados do outro sindicato. Portanto, este direito à liberdade sindical é um direito democrático elementar, é um direito constitucional e é absolutamente inaceitável que a administração do Porto de Leixões continue a atuar de forma impune perante os seus olhos, Sra. Ministra, perante os seus olhos, porque a tutela política da administração do Porto de Leixões e Viana do Castelo é o Ministério que a deve exercer. E, portanto, esta situação não pode continuar a haver discriminação de trabalhadores que têm reflexos enormes na sua remuneração normal, quando se sabe que o número de horas extraordinárias que existem em todos os portos do país ultrapassam já todos os limites legais que estão estabelecidos na lei, incluindo em Lisboa e em Setúbal. Portanto, a existência de horas extraordinárias será, porventura, em relação a alguns trabalhadores no Porto de Leixões, muito superior àquilo que existe nos outros portos do país. E isso é uma matéria também da ACT. Se a ACT não quer investigar, o problema será desta Assembleia de perguntar à ACT por que razão é que não é capaz de intervir na violação da legislação que existe sobre as horas extraordinárias e sobre a atividade portuária que acontece no Porto de Leixões. E isso é um indicador, Sra. Ministra. Se a Sra. Ministra quiser, pegue nesse indicador e pergunte à administração de Porto de Leixões quem é que faz as horas extraordinárias e quem é que não faz horas extraordinárias. E verá aí a política de discriminação que é praticada de uns trabalhadores em relação aos outros. Esta greve é perfeitamente justa e só deve continuar se essa for a vontade do Governo em querer enfiar a cabeça na areia e não intervir como deve na correção desta situação. A segunda questão tem a ver com a atividade portuária, Sra. Ministra, e apenas para retomar o conteúdo do requerimento do PSD. Não é possível olhar para a atividade portuária e separá-la daquilo que é a evolução da economia do país. Se existe uma previsão de abrandamento da economia a nível do crescimento do PIB, e isso existe para 2008, existe para 2009, querer achar que a atividade portuária pode desenvolver-se independentemente daquilo que acontece na economia do país é pura fantasia. Portanto, o que vale a pena perguntar à Sra. Ministra é se aquilo que os indicadores mostram até ao primeiro semestre na atividade portuária em Sines, em que se verifica efetivamente uma redução da atividade portuária, não tem a ver com algum desvio para outros portos que no ano anterior isso não acontecia, por essa sim houve uma greve significativa no Porto de Lisboa e isso pode ter tido reflexos no desvio de tráfego portuário para outros portos. E agora, se calhar, há um regresso à atividade normal que também influencia as estatísticas da atividade portuária em Sines. E, por outro lado, uma das coisas que existe, e com este termino, senhora Ministra, uma das coisas que influencia enormemente o desenvolvimento e o crescimento da atividade portuária são os estrangulamentos que existem em terra para o escoamento das mercadorias. E as notícias que existem, Sr. Deputado do PSD, senhores deputados e deputadas desta Comissão, as notícias que existem são altamente preocupantes, porque as ligações com o Porto de Sines, por exemplo, nomeadamente ferroviárias, nem em 2022 vão estar prontas, porque o Governo tomou, a meu ver, erradamente, a opção de começar a eletrificação da linha ferroviária do Corredor Internacional Sul pela fronteira para o interior, em direção a Poceirão, e não o contrário, que era começar pelo Porto de Sines, ir até Poceirão e, pelo menos, se isto fosse invertido em termos de prioridades, a capacidade de escoamento de mercadorias, pelo menos até ao Porto de Sines, poderia ser outra e poderia jogar com outro tipo de articulação entre portos. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é se não considera que os estrangulamentos que existem em matéria de acessibilidades ferroviárias, nomeadamente ao Porto de Sines, é razão para rever a perspectiva demasiado otimista, na nossa opinião, que existe na estratégia de crescimento portuário, incluindo do Porto de Sines.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, ele dar hoje o novo CDS-PP, faz favor.
Não responde primeiro? É no fim? Pronto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o seu Estado de Estado e gostaria de dizer em nome do CDS que o CDS tenciona fazer noutra sede, mais concretamente em sede da Comissão de Economia, intervenção sobre o cerne desta matéria levantada pelo PSD, pois entendemos ser quem tem as competências próprias sobre esta matéria e que infelizmente esta Comissão não agendou como requerido e aprovado em conjunto. Ainda assim, e com a benevolência da Sra. Ministra, e apesar do incómodo que possa causar ao seu deputado PS, gostaríamos de aproveitar a presença da Sra. Ministra, porque para o CDS o setor portuário é indiscutivelmente um polo de dinamização da economia e os seus impactos, é um polo de dinamização da economia, independentemente dos seus impactos positivos ou negativos, que se repercutem necessariamente, inevitavelmente, no desenvolvimento das economias locais. E o requerimento refere esclarecimento sobre portos nacionais. E, portanto, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade, como eu disse há pouco, para nos reportarmos ao último relatório publicado pela PDL, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, que concluía que o Porto de Viana do Castelo teve resultados operacionais negativos. E era explicado no relatório que a exploração comercial não gera os rendimentos suficientes para suportar de forma sustentada os encargos para manter a operacionalidade do Porto. E refere mesmo que a estimativa de crescimento ao longo dos próximos anos, que é ínfima. mas que ainda assim considera haver um vislumbre de possível inversão da tendência de perda das cargas. E como está em causa potenciar a atratividade do Porto, aumentar o volume de carga movimentada anualmente e, consequentemente, incrementar a atividade económica da região, que me interessa em particular, nós sabemos que passa esse incremento passa pela melhoria das acessibilidades marítimas e terrestres do Porto, que, como sabemos, está em curso. E assim, gostaríamos de saber qual é a previsão que pode fazer neste momento quanto ao cumprimento do calendário ou dos prazos, que, como sabe, já estão há muito ultrapassados, e que gostaríamos também, atendendo à apresentação que fez na altura da estratégia para o Porto de Mar, esses prazos estão ultrapassados, e como vê, ou melhor, como prevê a trajetória do Porto quanto à estratégia que realizou para o seu desenvolvimento como complemento ao Porto de Leixões, atendendo à análise feita pela PDL quanto aos resultados operacionais negativos constantes no relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, saudar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Bem, nesta audição, antes de mais, dizer que era o que faltava, era que viessem agora aqui com a argumentação da mobilização de cargas, colocar esta problemática em cima dos estivadores e do seu direito constitucional à greve. De facto, nem sequer vou explorar muito este assunto, porque já aqui foi abordada a questão do legítimo direito que os estivadores, e aliás a Sra. Ministra comprometeu-se aqui em tentar resolver e empenhar-se ao máximo em resolver esta situação, mas de qualquer das formas há aqui uma situação que nos deixa com muitas dúvidas, Sra. Ministra, que é o Governo acabou por decidir limitar um pouco este direito à greve, emitindo um despacho de serviços mínimos. Se estamos a falar em trabalho extraordinário, ora, é difícil entrar no nosso raciocínio como é que se pode haver serviços mínimos, ou serviços socialmente imperturíveis, no trabalho extraordinário. É porque o trabalho regular, normal, está garantido. O que está a ser feito a greve, como a Sra. Ministra até e muito bem disse, é o trabalho extraordinário. Portanto, aquilo que temos que questionar, que sentido faz querer que seja obrigatório serviços mínimos em trabalho extraordinário? Acho que é uma situação que não faz qualquer sentido e, portanto, há aqui necessidade de haver uma solução para esta problemática, efetivamente. Embora eu também entenda que estava um pouco fora, mas quis aqui colocar a problemática nas costas dos estivadores. Muito bem. Isto só revela a importância que os estivadores têm naquilo que é a atividade de um porto, e isso deve ser valorizado, e deve ser valorizado na sequência da luta que eles têm. A questão dos portos. Bem, aquilo que nós temos aqui a falar, estamos preocupados efetivamente com as concessões de longos períodos. Ora, as concessões por longos períodos, no fundo, acabam por conferir um caráter de privatização, ao fim e ao cabo. Não deixa de ser, entre comas, uma privatização. Porque vai aqui criar e traduzir uma privatização para 3-4 grupos que monopolizam tudo isto de recursos naturais que nós temos, e vai criar aqui uma situação que para nós é preocupante, que é a concorrência entre portos. E aqui já foi dito que, afinal de contas, não houve uma perda para o Porto de Sines face a algumas circunstâncias que levou pontualmente a haver menor mobilidade de cargas, porque ela foi utilizada por outros portos. Felizmente temos capacidade em termos portuários de conseguir dar resposta. No entanto, esta competição entre portos é uma situação que resulta destas concessões. Ou seja, terá impactos graves também, no nosso entender, em termos da manutenção e do investimento, porque entendemos que grupos económicos naturalmente querem o lucro máximo com o investimento mínimo, e isso é uma preocupação que nós temos. Depois, a situação do Porto de Sines, e já para terminar, porque a matéria já foi mais discutida, aquilo que nos deixa preocupantes, e queria questionar relativamente a isso, a Sra. Ministra está também preocupada com a atratividade deste porto. Ou seja, é um porto que tem algumas dificuldades, nomeadamente no encaminhamento após o porto, na atratividade. por parte do Porto de Sines. O Porto de Sines, esqueci-me de objetivar, de facto este porto carece daquilo que é uma rede, um interface de ligação, nomeadamente aquilo que nós entendemos que outros modos de transporte, porque isso reduz a sua capacidade de atratividade face à necessidade de uma linha de mercadorias, nomeadamente, em primeiro lugar, a ferrovia, em segundo lugar, a rodovia e até mesmo o meio aéreo, de facto, lembrar que a região do Baixo Alentejo, nomeadamente Beja, tem uma capacidade de poder constituir ali um entreposto que dê muita resposta àquilo que são as necessidades face a um aeroporto com características específicas para a mobilização de mercadorias, com uma ferrovia a poucas centenas de metros, com carência de investimento, naturalmente, e com uma rodovia que está, neste caso, parece que está a céu aberto, uma estrutura que é o IP8, que não foi concluído, e que ligaria, então, pelo menos numa primeira fase, a ligação do Porto de Sines a Beja e, consequentemente, a Espanha. E, portanto, questionar, Sr. Ministro, se esta situação de potencial menor atratividade no Porto de Sines, se estará efetivamente ligada com esta necessidade de investimentos e de criar condições em termos de infraestruturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Ministra para responder aos comentários e às perguntas que lhe foram formuladas. Muito obrigado, Sr. Ministro. À partida, penso que não vai haver mais nenhuma ronda, mas, no entanto, só no final da intervenção da Sra. Ministra. É, já 15 minutos. Os seus deputados é que sabem depois, não é?
Pois. Bom, eu agradeço muito as questões que foram colocadas e que permite, de facto, aqui haver alguns esclarecimentos que são recorrentes em algumas áreas. E gostava... O senhor deputado, depois responder também assim... E há aqui algumas questões que são transversais às perguntas e que uma delas tem a ver com esta greve. Bom, primeira coisa que eu queria que esclarecer aqui, e fico um pouco espantada com enfim, o desconhecimento relativamente a esta matéria, é que a entidade patronal dos estivadores não é o Estado, nem é a administração portuária. A entidade patronal, quem contrata os estivadores, a entidade patronal, são os operadores portuários privados. E, portanto, não é uma questão, como foi dito, de a APDL não se estar a portar bem relativamente aos seus funcionários. Foi, enfim, aquilo que foi dito. Não é isso, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não sei, conivência é uma acusação grave relativamente a uma empresa, que é uma empresa pública, e também carecia do apuramento se há culpa. Para haver conivência com algo errado, primeiro tem que se provar que isso está errado e depois tem que haver se provar que vence. E relativamente a isso, devo dizer, senhor Deputado, que a APDL fez perguntou às pessoas, deixou-lhes todos, fez um inquérito, enfim, não lhe quero chamar inquérito, mas fez uma avaliação interna e, para além disso, foi feita uma avaliação pelo ACT e não concluíram nesse sentido. Ainda assim, vamos fazer reuniões, como lhe disse, estão marcadas com, já fiz reuniões com os sindicatos separadamente cá em Lisboa, e as versões dos dois sindicatos são opostas, senhor deputado. Há um sindicato e há outro sindicato. E não há sindicatos de primeira e sindicatos de segunda. E, portanto, uns dizem uma coisa, outros dizem o seu contrário. A ACT tem que ser árbitro nesta matéria, uma vez que vai avaliar. Agora, quanto às horas extraordinárias, eu não percebi, porque o senhor deputado primeiro queixou-se que os associados de um sindicato tinham menos horas extraordinárias do que o sindicato maioritário, mas depois já disse que as horas extraordinárias eram excessivas. Podia ser que tivesse a mostrar satisfação por uns trabalhadores não terem tantas horas, mas é uma questão que irei também apurar e que melhor sítio para apurar isso, senão na reunião que vou ter com todos os sindicatos, não sei se são todos, pelo menos acho que sim, que são todos, e também com a administração da APDL e também com os operadores portuários, vamos lá estar todos e vamos todos falar sobre essa matéria. Agora, deixem-me dizer ainda sobre a questão da greve, ao Sr. Deputado João Dias, os serviços mínimos não limitam o direito à greve. Os serviços mínimos garantem que outros direitos ficam garantidos, porque nós estamos a falar de serviços mínimos que estão relacionados com o abastecimento às ilhas, que, como sabe, têm dificuldades, e também com o transporte de matérias perecíveis para animais vivos, esse tipo de coisas. Não estamos a falar do transporte normal, estamos a falar de transportes que têm e que os próprios sindicatos não se têm oposto a que existam estes serviços mínimos. É uma coisa natural para garantir outros direitos, que é nomeadamente ser abastecido quando se reside numa ilha. Bom, relativamente à questão que foi colocada sobre a atividade portuária que expressa a economia do país, é verdade que é um espelho, mas também eu lembro-me que durante o período de Troika, quando nós tínhamos todo o país no estado económico que sabemos, ainda assim os portos nacionais cresciam. E cresciam porquê? Porque uma coisa resulta diretamente da economia do país. Outra coisa é ir entrar na concorrência pelo seu próprio mercado. E o que tem acontecido é que, à medida que se tornam mais eficientes os portos nacionais, nós temos captado cargas relativamente a outros portos concorrentes, sejam eles espanhóis, e devo dizer que também houve uma greve, enfim, muito significativa nos portos espanhóis, e que esta, não estou a falar da mudança de carga de um porto nacional para outro porto nacional, estou a dizer na concorrência dos portos portugueses relativamente a outros portos que lhes são concorrentes, nomeadamente portos ibéricos, mas também portos do sul da Europa, portos do norte da Europa, portos do norte da África, em que nós, de facto, os nossos portos estão a captar cargas que antes não tinham, e daí também, apesar de muitas vezes haver uma baixa resultante da diminuição direta da atividade económica, é muito mais quando existe, por exemplo, para paralisações programadas para manutenção, em que baixa drasticamente alguma movimentação de carga. E por isso eu devo dizer que, de facto, continuamos a ter uma estratégia, um percurso de sucesso nos nossos portos, que felizmente já dura há uns anos, há mais de uma década, e que não sei se porventura poderia ter sido melhor se tivesse feito isto ou aquilo. O que é facto é que fizemos uma análise desde 2005 até agora, que é quando temos dados de facto mais estatísticos, mais escrutináveis, nós temos sido uma rota de sucesso a nível dos nossos portos, mesmo quando a nossa economia tem desaceleramentos e até às vezes retrocessos, nós temos tido crescimento nos nossos portos. E umas variações trimestrais não são variações significativas, porque nós temos que ver, se começarmos a ter uma rota anual de decréscimo, aí, de facto, temos que tomar aqui medidas mais concretas. Agora deixem-me falar relativamente à competitividade do Porto de Sines versus a intermodalidade e a competitividade da sua rede. Eu chamo a atenção que o Porto de Sines é, grosso modo, 80% transshipment, 20% a carga de interland. E por isso, a carga de transshipment está muito mais dependente de outros projetos de modernização, como é a janela única logística que está a ser
que está já a ser desenvolvida e que no próximo ano começam os pilotos, primeiro na Madeira, as experiências piloto na Madeira, no, em Sines e em Leixões, precisamente, portanto, ou seja, vamos ter aqui uma nova fase de desenvolvimento, de atratividade, e são o aumento da capacidade, são estas as principais restrições que podem ser identificadas a Sines, em Sines, e que neste momento não está a condicionar. A ferrovia tem que ser melhorada, é verdade. Se nós queremos aumentar a carga de Interland, nós temos que melhorar as ligações a Espanha, a área de influência que será Extremadura e pode ir até Madrid, a área de influência do Porto de Sines, e por isso daí ter resultado como prioritária fazer a ligação, o missing link, que era a ligação entre Évora e a fronteira, tem que existir, não existe, e com isso reduz para menos, para quase um terço o tempo de ligação. A segunda fase será melhorar esta ligação que existe, a ligação ferroviária ao Porto de Sines, existe. E, portanto, a segunda fase, depois de completar o missing link, tem que ser melhorar, com certeza, aquela ligação. E, com certeza, que também melhorar a ligação rodoviária. Agora, isto está tudo calendarizado, já devia ter sido feito há 10 anos, está calendarizado agora no próximo quadro e, portanto, são iniciativas, estão na estratégia 2030 que está a ser desenhada nesta altura. Duas coisas que ainda me falta responder e que eu não quero deixar de responder. Um deles a senhora deputada Hilda Araújo Novo e eu temos algo em comum deste amor que nutrimos pelo Porto de Viana do Castelo, e eu queria dizer exatamente que relativamente aos acessos rodoviários, está adiantado relativamente ao previsto. Neste momento, não sei se neste momento preciso, não terá já sido concluído o relatório da avaliação das propostas apresentadas a concurso. Já está? Estou-me aqui a dizer que já está. Hoje de manhã eu não tinha essa informação. Já está concluído o relatório da avaliação das propostas. Segue-se naturalmente a fase de a consulta, pôr o relatório em audição dos interessados. Depois disso é a adjudicação, envio para o Tribunal de Contas, consignação. Se tudo correr bem, estamos a falar de final do ano, princípio do próximo ano, é isto que nós estamos a falar. Pondo 60 dias para o Tribunal de Contas, pondo esses para os 10 dias úteis para a consulta dos interessados, tudo isso leva a que este ano, para o ano, no início do próximo ano, possamos as duas estar a assistir ao ato de consignação, que muito prazer nos dará às duas, mas acima de tudo ao país. E portanto, isso está a andar. Relativamente ao canal, ao aprofundamento do canal de navegação, houve uma emissão de madia favorável, mas que tem condições que limitam o processo construtivo e, portanto, houve aqui um ligeiro atraso relativamente à empreitada, porque era suposto fazer-se uma obra durante mais tempo do que a janela de oportunidade que existe para fazer a empreitada. Enfim, está-se a alterar o processo construtivo, mas também o atraso será mínimo e, portanto, já está numa fase muito adiantada e que nos permitirá, no limite, cumprir os prazos, pelo menos, da finalização dessa matéria. Finalmente, tenho aqui uma questão que é uma questão de fundo, que tem a ver com as concessões por longos períodos. Bom, nós não estamos aqui a falar de parcerias público-privado. E não estamos aqui a falar de parcerias público-privado por uma razão. É que não existe nenhuma partilha de risco entre o Estado e o concessionário. Todo o risco está todo no privado, está todo no concessionário. O Estado não tem qualquer risco, não tem risco de construção, não tem risco de tráfego, não tem qualquer risco nas concessões portuárias. Por isso é que as concessões portuárias não estão abrangidas pelas diretivas, por toda a legislação que é aplicável às PPPs. Não estão. Estão à parte, não têm risco. O Estado não tem risco. Lança um concurso público, compara propostas, vê quais é que fazem por um preço mais baixo as mesmas coisas, que existem, exigem menor tempo para fazer. Portanto, isso, não, de facto, não constitui. Não é uma PPP, é uma concessão pura. Concessão pura. Ou seja, o privado tem o risco todo. Isso, primeira coisa. Segunda coisa que podemos dizer, bom, mas o Estado podia fazer o investimento e depois explorar diretamente. Bom, de facto, há várias dezenas de anos que em sítio nenhum do mundo o Estado explora diretamente os terminais. Nós deixámos de o fazer na década de 90 e todos os países do mundo, não estou a ver nenhum país do mundo, de nenhuma área mais, enfim, que tenha qualquer tipo, que tenha mesmo com nuances em termos do tipo de economia que os países têm. Não existe nenhum país do mundo que explore, em que o Estado explore diretamente os terminais e, portanto, porque de facto é uma atividade empresarial, é uma atividade económica que não tem que ser, no nosso entender, prestada pelo Estado. Podia-se dizer assim, bom, mas então fazíamos a construção e depois concessionávamos a exploração do terminal. Bom, mas isso queria dizer que estes investimentos que estamos a falar agora não seriam feitos agora, seriam feitos daqui a 40 anos, 30 anos, enfim, o que fosse, mas não seriam seguramente agora, porque estamos a falar, neste pacote todo, estamos a falar do investimento entre 2 mil milhões e 2,5 mil milhões, é isso que nós estamos a falar, e obviamente não existe cabimento orçamental para fazer esses investimentos, e daí a opção por continuarmos no modelo que já está definido há muitos anos, que é ter o landlord port, o modelo de gestão dos portos, é o landlord port, em que a administração portuária é pública, a administração marítima é pública, outra entidade, mas pública, e a construção e exploração dos terminais é privada. É este modelo que existe em Portugal há umas décadas e é esse que este governo tem a intenção de continuar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se pretendem uma segunda ronda ou se podemos passar ao requerimento seguinte.
Está aí muito calor aqui.
Requerimento seguinte. Está ligado ao ar-condicionado? Sra. Ministra, podemos passar ao requerimento seguinte?
Ou quer fazer um intervalo? Só um minuto para arrumar os papéis.
Sim, senhora. Faz favor, esteja à vontade. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos mesmo, só. Está bem? Só para refrescar a sala. Ligou-se agora o acontecimento. É o requerimento do CDS. É um requerimento do CDS que dá-me licença ao Sr. Deputado. Posso responder? Suspensão de financiamento do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas.
Tirou. O pano tirou-se. O pano retirou-se, está bem? Pois foi. Já foram informados. Os outros estão interativos, deixa-te. O conto é o que se diz da mesa, não é o que eles dizem, não é? Diga? Não. Hoje só é o CDS. E já chega. Sabe o que os senhores deputados exigem muito? Não,
Pronto, então agora vamos ao FEM, não é?
Este.
Coitadinho. O outro não está cá.
Até parece que a mãe dela caiu.
Pois é.
Às 8. Às 19 temos nós uma reunião.
É assim, eu não sei bater ali. ronda anterior e podemos estar...
Professor Astor... Ah, eu não sabia? Como ele é o coordenador... Senhoras e senhores deputados, vamos continuar. Dizia eu, vamos continuar com a audição à senhora ministra do Mar e ao senhor secretário de Estado das Pescas. E esta segunda parte da audição tem a ver com o requerimento do CDS-PP sobre a suspensão do financiamento do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas. Vamos seguir a mesma metodologia, a mesma grelha. Quero dizer que o partido que apresentou o requerimento tem 2 minutos para apresentar a justificação do requerimento e depois a senhora ministra tem 10 minutos, volta de novo ao grupo ou partido que apresentou o requerimento a usar a palavra, 5 minutos cada grupo parlamentar e encerra depois de novo a senhora ministra com 10 a 15 minutos. Tem a palavra a senhora deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Apesar de embora toda a gente conhecer o teor do requerimento, importa formalizar. Gostaria então de relembrar que Portugal terá o financiamento do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas suspenso ou congelado pela Comissão Europeia, que terá detectado um número de irregularidades e infrações dos regulamentos cometidos por embarcações nossas, nacionais, e que foram classificados como um incumprimento das suas obrigações de controle no âmbito da Política Comum das Pescas. E segundo um porta-voz da Comissão Europeia, Portugal foi informado que a Comissão não iria proceder ao reembolso das despesas ao abrigo do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e de Pescas, respeitando-se ao controle da frota, até que Portugal promovesse as medidas necessárias e efetivas para prevenir, deter e eliminar a pesca ilegal, não declarada e desregulamentada, levada a cabo por algumas das suas embarcações. E segundo aquilo que também veio ao público, segundo uma nota do Ministério do Mar, a interrupção do financiamento referir-se-ia apenas às medidas do controle das pescas e não abrangeria as demais medidas do Programa Operacional do Mar 2020. E nós entendemos que, atendendo que a Comissão Europeia considerou que as ações das autoridades portuguesas em termos de controle das pescas foram insuficientes e até ineficazes para assegurar o cumprimento dessas regras, e atendendo também a que a Comissão Europeia considera que o controle português ao ser não suficiente nem eficaz e simultaneamente retirar os fundos precisamente ao controle das pescas, fundos esses necessários para irem ao encontro dos objetivos da própria Comissão, entendemos que seria de ouvir a senhora ministra em relação a esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora ministra, faz favor.
10 minutos,
faz favor, senhor ministro.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhora deputada, pela oportunidade que temos de esclarecer esta questão. Relativamente a este requerimento, começo por clarificar que não há nenhuma suspensão de pagamento dos fundos do FEAMP. Há sim, temporariamente, uma interrupção do reembolso por parte da Comissão das despesas relativas às medidas de controlo de pesca financiadas pelo Mar 2020 e que representam apenas 8% deste programa. Com efeito, como é do conhecimento de senhoras e senhores deputados, quando a tomada de posse do atual governo, toda a arquitetura de elaboração do programa estava por implementar. Foi necessário criar o Comitê de Acompanhamento e elaborar o respectivo regulamento interno, publicar todas as portarias regulamentadoras dos diversos regimes de apoio, elaborar e aprovar o manual de procedimentos que define os critérios para a seleção de operações, estratégia de auditoria, plano de trabalhos para a recolha de dados, relatório da capacidade da frota, apresentação do relatório anual de controlo, planear e concretizar um plano de abertura de avisos e também dar resposta às condicionalidades ex-ante que, com a aprovação do programa operacional, o Estado português ficou vinculado a cumprir. Não se incomode, senhor deputado Pedro Duó, porque não era nos seus 10 dias que iria ter tempo para fazer fosse o que fosse. Exatamente. Mesmo assim, exatamente. Uma dessas condicionalidades respeitava a adoção até final de 2016 de um regime de pontos associado à prática de infrações graves das regras da Política Comum de Pescas, o qual foi aprovado pelo Governo em 29 de dezembro de 2016 e foi publicado o Decreto-Lei número 10 de 2017, de 10 de janeiro. Foi logo publicado, passados 10 dias. Posteriormente, a Comissão manifestou o seu entendimento de que este diploma não seria suficiente e interpelou o Estado português a completar o regime legal e que, em conformidade com a regulamentação comunitária, os pagamentos intercalares nesta medida poderiam ser interrompidos caso tal não se verificasse. Na análise detalhada do citado decreto-lei, por carta da Comissão, a Comissão manifestou o entendimento que este diploma não cumpria, entre outras, as obrigações internacionais decorrentes do artigo de 216, número 2 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e de outros regulamentos que estabelecem medidas de conservação e de execução aplicáveis na área de regulamentação da NAFU, e que a carta de notificação baseava-se em várias infrações cometidas por 3 navios de pesca com pavilhão português da mesma empresa desde 2009 até anos recentes. A primeira delas era o registro incorreto significativo de capturas efetuadas na área da NAFU e manipulação de selos, ultrapassagem dos limites para as capturas acessórias de solha americana e de bacalhau, incumprimento do dever de registar com exatidão no diário de pesca cada arrasto, lanço ao nível da mais pequena zona geográfica na área da NAFU, devolução ao mar a partir de porões selados de grandes quantidades de peixe e alegada obstrução da inspeção pelo operador para diminuição da possibilidade de verificação na altura do desembarque das quantidades exatas de peixe mantido a bordo. Estes processos estão em contencioso, têm sido apresentados recursos para tribunal por parte do armador. Mas face a esta posição da Comissão, o Governo aprovou uma proposta de lei de autorização legislativa e respectiva proposta de decreto autorizado no sentido de aperfeiçoar o sistema de aplicação coerciva e de sancionamento das infrações relacionadas com a pesca, atualizar o elenco das contraordenações aplicáveis à atividade da pesca, incluindo as contraordenações suscetíveis de serem qualificadas como infrações graves, consignar que as infrações recorrentes ou os infratores reincidentes são fatores a ponderar na determinação da medida da coima, de forma a aumentar a probabilidade de prevenir a repetição das infrações, regular o regime de notificações, quer do arguído, quer das testemunhas, e a forma de produção da prova testemunhal, com vista a tornar mais célere e eficaz o procedimento das contraordenações e consolidar o papel da DGRM como Autoridade Nacional de Pesca, garantindo o acompanhamento dos procedimentos de infração conduzidos pelas autoridades competentes de outros Estados instaurados contra pessoas singulares e coletivas, titulares de licenças e autorizações de pesca emitidas pelo Estado português. O Governo deu conhecimento do teor destas propostas à Comissão Europeia para assegurar a conformidade com a legislação comunitária. E por se tratar de matéria da competência reservada à Assembleia da República, o Governo submeteu a proposta a Vossa Excelência e fomos informados que a discussão estará agendada no próximo dia 24. E por isso, a celeridade da concretização depende agora de Vossas Excelências, que depois terá que voltar ao Governo, e dessa celeridade tratarei eu. Agora, relativamente ao impacto desta interrupção na execução do Mar 2020, o Mar 2020 prevê uma dotação financeira global do PM de 392 milhões de euros, repartida por 6 prioridades estratégicas e uma pluralidade de medidas de apoio. A medida de apoio, controle e execução, com uma dotação financeira alocada de cerca de 31,5 milhões de euros, insere-se na prioridade 3 do FEAMP, orientada para a execução da Política Comum de Pescas, tendo como objetivo específico assegurar o melhor controle da atividade de pesca. Este montante, que, como já disse, representa 8% da dotação global do PO, encontram-se comprometidos nesta data cerca de 13,5 milhões de euros, dos quais cerca de 5 milhões de euros de FEAMP já foram liquidados aos beneficiários. Enquanto o regime sancionatório aplicado por Portugal for considerado insuficiente, a Comissão não irá reembolsar o MAR 2020 pelas despesas efetuadas neste domínio, mas irá considerá-las para efeitos de verificação do cumprimento da regra do N mais 3. Ou seja, as verbas despendidas desta medida não ficam perdidas, mas apenas temporariamente interrompido o reembolso. É de sublinhar que os beneficiários são, em regra, entidades públicas e que o seu cumprimento destas obrigações pode ser através do orçamento do Ministério. E, portanto, destacamos, a finalizar, os principais indicadores de desempenho do MAR 2020 alcançados: 62,2% de taxa de compromisso, correspondente a 296,5 milhões de euros, e 23,7% de taxa de execução. Esperemos muito em breve aumentar um bocadinho os pagamentos que estão em curso. 400 milhões de euros de investimento global resultante das candidaturas já aprovadas, isto é, com a alavancagem que é feita com os fundos, permite atingir um investimento que nos agrada a todos nós, seguramente, de 400 milhões de euros global. E temos neste momento 108,5 milhões de euros de apoio público já liquidado aos beneficiários, dos quais cerca de 4/5 são para empresas. A taxa de execução de Portugal é superior, continua a ser superior à verificada em Estados-membros como a Espanha, a França, a Itália, a Polónia, a Grécia, entre outros. Estamos no top 10 da execução. O que não quer dizer que não continuemos a tentar acelerar e aumentar esta matéria. Portanto, o Governo agora ficamos, portanto, a aguardar a necessária e imprescindível colaboração de Vossa Excelência, dos Srs. Deputados, para o cumprimento dos compromissos do Estado português em matéria do respeito das regras de controle da aplicação de pescas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos continuar. Tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo. De novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer em nome do Grupo Parlamentar os esclarecimentos que a Sra. Ministra nos trouxe sobre esta matéria e sobre os motivos que motivaram a interrupção do reembolso e que julgámos ter em relação a estes esclarecimentos que nos trouxe, entendido que a autorização legislativa de que falou será uma resposta, não sei se entendemos bem, mas deslocamos ter aprendido bem, que o pedido de autorização legislativa que referiu é resposta a uma exigência da Comissão Europeia. E presumindo que entendemos bem, como eu dizia, gostaria de aproveitar para transmitir algumas preocupações e algumas questões que o Movimento Associativo da Pesca Portuguesa, que esteve recentemente aqui na Comissão, nos colocou. Porque o movimento, embora concorde com a necessidade de rever o regime contra a ordem nacional, levantou uma série de preocupações sobre o pedido de autorização e sobre o qual até nos remeteu um parecer jurídico que gostaríamos de perguntar ao Sr. Ministro se o Governo já teve a oportunidade de o analisar e o que lhe importa referir sobre o assunto. E um dos pontos que mais preocupava o movimento foi a alteração das regras da responsabilização das empresas pelos atos dos seus funcionários, mesmo quando praticados contra ordens expressas. E pretendíamos saber a esse propósito se essa alteração resulta de uma exigência de Bruxelas, qual é o fundamento dessa exigência ou dessa alteração e se a redação é proposta pelo Governo ou pela Comissão Europeia. E também gostaríamos de perguntar se o Governo estaria disposto a apoiar uma alteração à autorização legislativa no sentido de manter as atuais regras sobre a responsabilização das empresas por atos dos seus funcionários contra ordens expressas. E outra questão que me esquecia já de colocar sobre a interrupção do reembolso, que a Sra. Ministra ainda há pouco referiu como sendo 8% do envelope atribuído ao país para os investimentos e, apesar dos 8% não ser um número dramático em termos percentuais, gostaríamos de saber qual é de facto o montante em causa, qual o valor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor. PSD.
Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado. Faz
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros deputados. Eu não queria de maneira nenhuma antecipar hoje aquilo que vai ser a discussão na próxima semana em plenário da proposta de lei número 140. E, portanto, são matérias que naturalmente compreendemos a importância de se legislar sobre esta matéria, mas não vamos fazer esse debate antecipado que reservamos naturalmente para a próxima quarta-feira, a semana que vem. Mas notei com atenção, porque não é habitual, a preocupação que a senhora ministra teve em trazer um texto escrito para não escapar de nada daquilo que queria dizer. Acho que é uma situação nova, uma situação nova. E, portanto, só queria deixar uma nota, um comentário e uma pergunta concreta. A pergunta concreta era: em que data é que a Comissão Europeia notificou o Governo português de que era insuficiente a legislação existente sobre o controlo de pesca? E, segundo, um comentário, naturalmente que a Comissão tem esse poder de interromper o reembolso das medidas relacionadas com o controlo de pescas, mas na realidade é uma incoerência quando se exige mais controlo de pescas que seja essa mesma medida que seja interrompida a suspensa. E, portanto, manifestar aqui, pronto, o nosso sentimento de desacordo com essa orientação da União Europeia. Podia interromper outras coisas, mas naquilo que se procura melhorar, pronto, devia ter outro tipo de abordagem mais prudente. E era só isso, e na próxima semana cá estaremos para conversar sobre a autorização legislativa e sobre algumas coisas que poderão ser melhoradas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro. Faz saber.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Deputados, no fundo, corroborar algumas das questões que aqui já foram levantadas. O Partido Socialista está perfeitamente esclarecido relativamente a este tema, a esta questão, e, portanto, avançar mais seria antecipar o debate já previsto sobre a proposta de lei 140/13 e respectiva autorização legislativa, decreto de lei respectiva autorização legislativa, e portanto pensamos que com esse debate, com essa reflexão e com as medidas que aí são preconizadas, esta questão poderá ser ultrapassada e retomarmos a realidade, a normalidade, nomeadamente nas transferências relativas ao FEA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, que ainda não tivemos a oportunidade de falar esta tarde. E começo por agradecer os esclarecimentos escritos que hoje a Sra. Ministra nos trouxe de uma forma bastante completa. De qualquer das formas, obviamente a interrupção do reembolso, chame-se-lhe suspensão, interrupção ou outra coisa qualquer, é sempre algo negativo, por tudo o que já foi dito, que nos preocupa, se bem que, e acho que esse registro também foi oportuno, se deve unicamente a infrações cometidas por apenas três, e este apenas é sem aspas, apenas três navios de uma mesma empresa, e portanto não se nos afigura nada justo que um país inteiro pague, ou pelo menos veja interrompidos os reembolsos, pelas infrações cometidas por três navios. Não nos parece de facto que seja uma medida justa, pese embora, enfim, cada qual fará a sua avaliação se 8% é muito, se 8% é pouco, mas não é nada justo. Eu devo dizer, no entanto, e não vou ser muito longo, que me admiro um pouco que seja o CDS a colocar esta matéria aqui na ordem do dia, porque isto trata-se de transposição de um regulamento de 2009, e que, por exemplo, em 2011, o ministro do Mar, que tomou posse, foi Paulo Sacadura Cabral de Portas. Ah, todos se lembram destas. E que depois do Sr. Ministro Paulo Sacadura Cabral de Portas se ter demitido irrevogavelmente de Ministro do Mar, entre outras coisas, que foi nomeada a Sra. Ministra Assunção Cristas. E, portanto, neste processo que já vem de 2009, digamos que o CDS também tem largas culpas no cartório pelo atraso e pela situação a que se chegou hoje aqui. E, portanto, isso, enfim, deixa-me um bocado perplexo como se diz na minha terra, é falar de corda em casa de enforcado. Parece-me que seria o último partido que teria alguma coisa a falar deste assunto, seria exatamente o CDS, mas enfim, cada qual faz a gestão dos seus assuntos com mais ou menor habilidade e mais ou menor sentido de oportunidade. De qualquer das formas, também quero sublinhar que está em fase de resolução. No dia 24 vai haver um debate sobre este aspecto. Os armadores têm manifestado algumas preocupações relativamente à formulação de alguns aspectos do teor do diploma cuja saída está prevista. Nós gostávamos de saber se ainda há alguma abertura por parte do Governo para introduzir alguma afinação no texto daquele diploma, no sentido de o tornar mais aceitável por parte e mais compatível com as dúvidas e as reticências que os armadores têm levantado àquele texto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, bem, já aqui muito foi esclarecido relativamente a esta situação, nomeadamente considerando uma interrupção e não, ou seja, uma pausa, ao fim e ao cabo, no reembolso deste fundo, que, sendo pouco expressiva, de certa forma, 8% de todos os programas, isto significa, poderá significar, se calhar, dependendo das situações em concreto, alguma viabilidade, nomeadamente o que tem a ver com a pequena pesca. Naturalmente, a Sra. Ministra está à espera que o PCP coloque aqui estas preocupações, nomeadamente o que tem a ver especificamente com a pesca de pequena escala, naturalmente, que vive problemas específicos. E a questão que lhe faço, Sra. Ministra, tem a ver com se esta interrupção está a afetar a pequena pesca, em que dimensão poderá afetar, porque esta pequena pesca, e nós não podemos esquecer, vive características específicas. Uma delas tem a ver com as irregularidades na atividade, que leva a momentos e períodos de pausa significativa, associada à insegurança, e nós vimos agora os acontecimentos dos últimos dois dias, infelizmente, os pescadores têm que se fazer ao mar, porque o rendimento é o que está em causa. O rendimento e os salários, de certa forma, há uma insegurança muito grande e têm que se aventurar. Nesse sentido, questionar-lhe relativamente a outros aspectos que têm a ver com alguns que deverão, naturalmente, aquilo que as medidas que estão agora na calha, anunciadas pela Comissão Europeia, que contêm alguns aspectos positivos, no entanto, só irão melhorar parcialmente, porque na questão de fundo não é abordado, ou seja, naquilo que tem a ver com o preço dos combustíveis e aquilo que tem a ver com a formação do preço da primeira venda, há necessidade de ter uma intervenção que permita corrigir aquilo que põe em causa o rendimento dos homens e das mulheres, né, principalmente dos pescadores. E, portanto, entendemos nós, só aqui a título de preocupação, deixar que, havendo uma reprogramação dos fundos, que eles, voltamos a dizer isto, temos dito bastantes vezes, uma atenção para a necessidade de modernização e de renovação, não constituindo nem indo contra aquilo que é a diretiva de aumentar a capacidade de pesca, mas sim melhorar em termos de segurança, em termos de condições da frota. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra, faz favor.
Estava só a agradecer, mas é a parte mais importante, que agradeço aos senhores deputados as questões que me colocam. Bom, mas relativamente a esta matéria, eu primeiro que tudo gostava aqui de esclarecer uma coisa. Vamos lá, porque não é uma questão de semântica, não é uma questão de semântica tratar-se de interrupção ou suspensão. Não é semântica, porque interrupção é de facto quando existe um incumprimento de um Estado-membro, relativamente a algumas obrigações. Mas a suspensão é um incumprimento grave e pressupõe que, entretanto, já tenha ocorrido um ato de execução que reconhece que o Estado-membro não cumpriu as suas obrigações. Ou seja, são coisas um bocadinho diferentes, não é? Portanto, ainda que não, possa dizer, ah, mas é a mesma coisa, porque suspende, porque param. Não, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa em termos, inclusive, da credibilidade do país face à Comissão Europeia. E é uma coisa que nós iremos corrigir brevemente, portanto, e que resulta de facto, do diploma que nós fizemos, em que, precisamente para ir ao encontro, e isto eu gostaria de esclarecer, foi precisamente para ir ao encontro daquilo que eram as preocupações dos nossos armadores, é que, no diploma que foi aprovado em 2016, até cumprindo o prazo, não, nós pensámos que iria ser possível que a Comissão Europeia achasse que aquele diploma cumpria aquilo que estava no regulamento, mas não cumpre. No entendimento da Comissão é que não cumpre. O que retira margem é que nós possamos acolher aquilo que são as propostas e as preocupações dos armadores. E porque, na realidade, este projeto, antes de vir ser submetido a Conselho de Ministros, antes de ser submetido à Assembleia da República, foi trabalhado juntamente com a Comissão. E o que quer dizer que nós cumprimos estritamente aquilo que é obrigatório e não fomos além daquilo que era estritamente obrigatório. E, portanto, se não cumprirmos isto, continuaremos em regime de incumprimento e passa-se de suspensão passa-se de interrupção para uma suspensão. Agora, nós entendemos que nós estamos aqui a falar de coimas por incumprimento. E por incumprimento grave, e é isso que está aqui em causa. E como disse, o que está em causa são três navios do mesmo armador na mesma zona da NAF. Ou seja, não estamos a falar nem da pequena pesca, nem sequer destes, dos navios que não fazem pesca longínqua. É um armador, três navios no mesmo sítio e repete-se sempre o mesmo processo. Portanto, estamos aqui, de facto, a cumprir os mínimos olímpicos em termos daquilo que é fixado para podermos efetivamente ultrapassar esta questão. Em tema até de montantes, como foi questionado, nós temos o que está em causa é um montante de 15 milhões. Dos quais o Estado português, através das verbas do meu Ministério, pagou 5 milhões na expectativa de ser ressarcido. Ou seja, neste momento, na realidade, estão em casa 10 milhões de euros a entidades públicas. É isso que está aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Não há mais questões a levantar. Então, damos por concluída esta... Diga, Sr. Ministro.
É só uma informação.
Faz favor, então, para confirmar.
A data da carta da Comissão, enfim, depois foi recebida um bocadinho mais tarde, foi 5 de outubro de 2017. E depois disso elaborou-se o diploma, fez-se as audições dentro do Governo, das outras áreas governativas, interação com a Comissão, veio cá para... Enfim, acho que foi até num período recorde que os senhores deputados vão conseguir aprovar. Espero. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora sim. Aí o Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra ainda.
É uma coisa muito breve, Sr. Presidente.
Bloco de esquerda,
é por corrigir uma informação que eu dei, foi um lapso meu que a memória traiu-me. A Ministra do Mar foi sempre, no governo anterior, a Sra. Doutora Assunção Cristas e não o Sr. Deputado, o Sr. Doutor Paulo Portas, que na altura esteve a tratar de submarinos e não de embarcações de pesca.
Estados todos os esclarecimentos. Senhoras e senhores deputados, agradecia a vossa atenção. Aos senhores deputados. Ó João. Terminamos esta audição. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a presença da Senhora Ministra do Mar e, bem como, a presença do Senhor Secretário de Estado das Pescas e de todos os colaboradores que aqui se colocaram e a participação na discussão das senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde e teremos uma próxima audição às 18 horas. Muito obrigado.